就秀。
Eu vou fazer o meu boa noite agora para você, Leandro Amin. Como vai você, meu velho?
Não gosto de entrar em cima do Caetano Veloso, dá vontade de ouvi-lo,
dá,
né?
Dá vontade de ficar ouvindo, né? Especialmente esse disco, que é um disco muito especial, 1969, onde existe a participação importantíssima de um dos maiores guitarristas do Brasil, Lanny Gordon, que está completando 50 anos de carreira. E haverá um grande show no Sesc Pompeia nesta quinta e sexta-feira, às 9 horas da noite.
Quinta e sexta, 9 horas, sexta, Sesc Pompeia.
Exatamente, um show em homenagem a Lanny Gordon, com participação de Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Edgar Escandurra,
Thunderbird.
Esse que você fala, você eu também irei, Leandro, estará, né? Lá, certamente.
Na quinta ou na sexta? Quando que eu vou?
Você vai na sexta para me ver cantando esta música. E agora imagina eu cantando. Ah, sobe o som e imagina eu cantando essa música.
Dizendo tudo a ela.
No mínimo inusitado,
foi legal,
né?
Foi legal de imaginar.
É, foi bom de imaginar? Foi bom de imaginar.
Foi boa a sua semana, Tenebão?
Foi uma boa semana.
Você cortou o cabelo?
Não, eu só lavei.
Ah, perfeito.
Fazia tempo que realmente não acontecia, mas eu tomei essa decisão. Foi uma decisão completa. Quando eu vi, já estava lá embaixo do chuveiro.
Você sabe que a Central 3 hoje está inaugurando o seu live de Facebook.
Isso é muito bom, cara. Explica melhor isso pra gente.
Live de Facebook é quando você entra ao vivo no Facebook.
Isso é maravilhoso, hein? Sabe que meu Facebook quebrou, né, Leandro?
Quebrou porque você transformou seu perfil em página e perdeu o fio da meada.
Foi uma porcaria. É. Perdi o fio da meada e o novelo foi pra longe e eu não tô mais ali. Quer dizer, tô, mas não tô, né? Mas que boa notícia, hein?
Boa notícia.
Excelente. E temos um site novo em vias de... Isso é maravilhoso também. Isso é maravilhoso. Gente, Chico, fala aí. Boa noite, Chico. Tudo bom?
Maravilhoso, porque não é você que está atrás desse projeto, né? Mas é...
Eu tô ansioso
matar os
por
programadores.
Ele.
Bom, eu queria que... mandar um salve aqui para as pessoas que já estão entrando no Facebook Live.
Já tem pessoas?
Tem Daniel Cassol.
Grande Cassol.
Tem o Paulo Taquito.
Grande Taquito.
E Jorge Saba Domingos.
Olha aí, que beleza. Que beleza, fantástico, muito bom, excelente. Eu não sei se vocês sabem, que se vocês já devem saber, mas vocês de casa não sabem. E o convidado de hoje é um cara muito especial, a gente aguardava ele aqui há muito tempo. E assim, na primeira oportunidade eu falei, é agora! E sabe o que aconteceu?
Ele veio mesmo.
Ele veio, ele mesmo, Eduardo Suplicy, boa noite, como vai você?
Muito boa noite, Luiz Fernando Thunderbird e meus caros... Leandro, Chico e Matias, é uma satisfação estar aqui no Thunder Rádio Show da Rádio Central 3, mas permita eu lhe perguntar o que é que tanto você quer dizer a ela, porque eu fiquei curioso, melhor você cantar agora.
Eu tô muito apaixonado, então, quando eu estou apaixonado, eu quero gravar um disco voador.
Então, e o que, que você quer dizer tanto a ela?
Ah, eu quero dizer que eu ainda estou apaixonado, que eu estou sozinho e que eu vou gravar um disco voador para ser um objeto não identificado. Entendeu?
Para conquistá-la, então.
Para conquistá-la, sempre para conquistá-la, sempre assim. Na verdade, letra de Caetano Veloso.
Toda a força, então.
Né? Obrigado, Eduardo. Na verdade, a conquista é diária, né, Leandro? Você sabe disso, né?
É diária, grão por grão, pedra por pedra.
Para fazer aquela ampulheta vasta. Não é isso?
Tijolo por tijolo.
É isso mesmo. O fato é que a última vez que contei com o Eduardo, nós estávamos num grande evento, foi a homologação da candidatura do Fernando Haddad.
O Fernando.
E daí eu entrevistei o Eduardo e a gente cantou uma música. Uma música, e eu falei assim, e aí, como é que tá o rock? Ele disse, o rock é legal, tal. Mas e aí, o que você acha que a gente podia fazer agora? Ele assim, a gente podia cantar uma música do Adonirã Barbosa. E foi essa música que a gente cantou, coloca aí.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
Nós não somos tatu.
O Ernesto nos convidou
para
um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Numa baita de uma reiva, da outra vez, nós monarais.
Olha essa.
No outro dia encontrei o Guarnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você deveria ter punhado um recado na porta.
Punhado um recado na porta é maravilhoso. Palmas para Eduardo Suplicy, que mandou aqui. Muito bem, excelente. Olha só, eu queria dizer o seguinte. O Adoniran é, talvez seja uma das grandes representações da música paulistana, não
é
isso?
Muito, muito. É uma coisa formidável.
O São Paulo adotou muitos músicos, né? Entre eles o Caetano Veloso. E todos vieram para cá, o Chico Buarque, veio para cá, veio estudar aqui, roubava uns carros, né?
É, assim... Como é que é?
Sim, claro, lógico, todo mundo sabe disso. Enfim, mas assim, muitos músicos vieram para São Paulo. São Paulo é uma cidade que abriga as pessoas, que abraça as pessoas, que procura tratar bem as pessoas. Pelo menos essa é a tradição paulistana.
Sim.
Mas assim, e aí, assim, a minha felicidade... É quando eu descobri que você tinha sido de novo um dos mais votados. Na verdade, você foi o vereador mais votado nessa eleição. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque é alguém para ver o nosso lado ali, né? Isso é muito importante. E imagino, assim, eu não imagino porque eu vi, né? Daí, assim, lógico que a gente não deu o que a gente queria, pelo menos o que eu queria, né?
Eu também.
Lá na prefeitura, né?
Também gostaria que o Fernando Haddad tivesse vencido
eu
a
também,
eleição.
Eduardo,
fiz toda a força.
Eu também fiz toda a força, fiz o que pude.
Estávamos lá juntos na convenção que homologou a candidatura dele.
Exatamente. E sabe que no dia da eleição, quando começaram a surgir as primeiras urnas e tal, eu achei que ia dar, Matias. Eu achei que ia dar, velho. Eu cheguei, que eu fui votar em São Bernardo, né?
Rude Ramos.
Mas quando eu voltei, assim, daí os amigos começaram a mandar as mensagens animadas, tipo, acho que vai dar, é hoje, hoje vai. Não, hoje sim, hoje não. Aquela coisa, né, do Kleber Mar... Foi uma decepção muito grande, assim, né, em virtude do... Inclusive, foi no primeiro turno, foi uma coisa...
É. Se ele tivesse chegado ao segundo turno, acho que...
Eu também acho.
Acredito que ele iria vencer.
Eu também
acho. Um debate... Do melhor nível.
Certamente, porque ele tinha coisas a dizer, né? Claro. Não era só um gestor. O fato é que quando, de repente, eu ligo a TV, no dia da posse do gestor, e eu vejo você ali na mesa...
No dia do posse de quem?
Do gestor, do prefeito.
Ah, ele é chamado de gestor.
Ele é gestor, ele não é político. E daí estava lá o gestor e você lá. Como é que foi segurar essa onda? Você teve que segurar uma onda muito grande? Como é que foi a dificuldade?
Foi... Olha... Eu, pouco depois da eleição, o prefeito, então eleito, sim, João Dória, me ligou para cumprimentar-me pela boa votação e pela expressiva, por ter sido eleito, expressiva votação. E eu disse a ele que os jornalistas estavam me perguntando como é que iria ser que eu iria proceder na oposição.
Sim.
Eu falei que iria... Disse a ele, olha, eu quero ter uma atitude de respeito, claro, vou estar sempre olhando tudo, formulando críticas, mas também quero ter uma atitude compreensiva, construtiva.
Sim.
E sobre muitos dos temas eu quero conversar com você. Seja aumento do limite da velocidade das marginais, seja... A questão relativa aos moradores em situação de rua,
sim,
seja questões como ele disse que iria privatizar os parques, fiquei preocupado.
Eu também.
As duas cooperativas do Parque Ibirapuera, de vendedores ambulantes, o que é que vai acontecer conosco? E eu expliquei a ele a história das cooperativas.
Ele ouviu?
Sábado retrasado, não apenas ouviu, foi comigo até o Parque Ibirapuera, e depois de ouvir como elas funcionavam tão bem, e desde o ano 2000, já agora 17 anos, ele disse às duas presidentes das cooperativas que ele iria respeitar o funcionamento delas, que ele quer ver se arruma melhor o parque, os banheiros, a iluminação, as quadras esportivas, para que até haja mais pessoas frequentando o parque e vai melhorar o funcionamento da cooperativa em vender os mais diversos tipos de produtos à população. Amanhã ele vai, no primeiro dia de sessão da Câmara dos Vereadores, comparecer ali às 15 horas. Uhum. E disse que... Disse ao presidente... Milton Leite, que ele quer encontrar os líderes às 14 horas na sala da presidência.
Ok.
Então, o líder Antônio Donato, do PT, disse que não iria, porque houve uma ofensa muito grande por parte do prefeito João Dória para conosco.
Entendi. No dia, em alguns momentos ele passou do limite mesmo.
No dia, é bom nisso. No dia em que ele plantou aquela árvore de pau do Brasil.
Sim, ele foi bem desrespeitoso.
Cometeu uma ofensa muito grave.
Também acho.
Para com o presidente Lula.
Desnecessário.
E eu, há cerca, não faz uma hora, recebi de novo o telefonema de volta dele, que eu liguei por causa disso.
Sim.
E sugeri a ele que, até para que o vereador Antônio Doria, líder do PT, se sinta bem de ir à reunião com ele e os demais líderes, que ele diga que vai pedir desculpas publicamente perante os 55 vereadores a hora que chegar no plenário da Câmara às 15 horas.
Excelente. Esse, na verdade, é bom para ele, mas assim... De repente, porque ele tem esse lance, né? Às vezes ele volta atrás, né? ele fala um negócio, depois ele dá uma voltadinha, né? Fato é que todas essas medidas que ele está pretendendo tomar, eu acho que é meio para responder às suas promessas de campanha, de aumentar a velocidade, não sei o quê, privatizar os parques e tal. Acho que ele... O Trump está fazendo a mesma coisa, inclusive.
Na narrativa você fala sobre o muito radical para tentar vender o pouco radical, né? Para tentar implementar o que é menos radical, mas é exequível. Eu queria saber sobre se você acabou de citar o Milton Leite, né? Que preside a Câmara dos Vereadores, e você votou nele, né? Quando muita gente imaginava que você fosse, inclusive, se candidatar, pelo vulto do número de votos que você tem. Queria que você explicasse essa decisão, porque foi um pouco surpreendente.
Olha, a bancada do PT, composta de 9 vereadores, ela havia, por exemplo, quando em 1988 eu fui eleito com 201 mil votos, tínhamos 15 vereadores do PT, 2 do PCdoB, 1 do PCB, e com mais alguns nós obtivemos a maioria de mais de 27 em 53, que eram os vereadores da época. Então, eu até na véspera fui correr a São Silvestre, enquanto que os vereadores continuaram a conversar lá, mas na manhã seguinte fui eleito presidente, assim, com tranquilidade. Dessa vez, eu sugeri que a nossa bancada ouvisse cada um dos pré-candidatos à presidência. Apareceram o Milton Leite e o Mário Covas Júnior disse que apareceu como presidente, mas até a última hora ele não tinha dito, acabou não se reunindo conosco. Poucos dias antes, o Toninho Vespoli disse a mim que queria conversar comigo, junto com a Sâmia, a nova vereadora do PSOL, e eles me disseram, olha, nós vamos indicar a Sâmia como candidata à presidência. Se você, entretanto, avaliar com o PT que quer ser candidato à presidência, nós vamos apoiá-lo. Então, eu sugeri a Antônio Donato que pudéssemos ir reunirmos-nos com eles. E eles, então, tivemos a reunião, mas àquela altura já havia sido feito um entendimento para que viéssemos a respeitar a questão da proporcionalidade, pela qual o PSDB, com os seus seus vereadores, e que conseguiu a maior coligação por eleição, pudesse então escolher o seu candidato a presidente, e eles escolheram o Milton Leite, e nós assim teríamos a primeira secretaria, que ficou para o Arcelino Tato, e com isso teríamos direito, nas comissões, a termos duas presidências e duas comissões importantes. E chegou-se a... Então eles assim haviam entendido que seria melhor, e avaliaram então que não seria mais o caso. Isso numa reunião uma hora e meia antes, que se iniciou uma hora e meia antes da própria posse e votação dos vereadores. E eu estava chegando lá numa bancada para mim nova, e eu não quis assim contestá-los, porque já havia chegado a esse entendimento numa reunião na semana anterior, na qual eu não estava presente. Então, falei, tudo bem. Mas queria ressaltar que, ainda ontem à noite, houve um ato na Câmara Municipal de São Paulo, onde foram chamados um número muito grande, inclusive de presidentes dos diretórios zonais de São Paulo e da base do Partido dos Trabalhadores, com o propósito de dizer que o PT não deveria votar em qualquer parlamentar golpista. E eis que eu resolvi comparecer e disse a eles, olha, quisera, eu os cumprimentei pela mobilização da base do partido, como há muito tempo não tinha visto. Estava lotado o Salão Nobre da Câmara Municipal. Eu os saudei e disse, puxa vida, acho importante que vocês então digam aos deputados federais e aos senadores do PT, que vão votar amanhã, dia 1º, né, no presidente do Senado e no presidente da Câmara dos Deputados, que tenham um procedimento como vocês estão sugerindo. Quisera eu que essa mobilização tivesse ocorrido antes, uhum, da decisão da Câmara Municipal. E acredito que este movimento que está se dando nas bases do PT em todo o Brasil está tendo um efeito, de tal maneira que, tanto no Senado quanto na Câmara, acredito que amanhã as bancadas do PT votarão em candidatos da oposição para a presidência.
A Sâmia, no caso?
Não. Na Câmara e no Senado. Ah,
desculpe. Sim,
porque
tá.
Nós tivemos já a votação.
Ah, tá. A Câmara já foi.
No Milton Leite, ali, dia 1º de janeiro.
A Sâmia seria ótima, eu gosto muito dela.
É.
O senhor está na política desde 78, é isso?
Sim.
78, MDB. Não havia outra alternativa, né?
Era MDB e Arena.
Eram esses dois. Na Arena, ainda bem que não.
Mas permita,
sim,
que eu aqui complete o diálogo com e a reflexão que você mesmo fez sobre o prefeito João Dória. Sim. Espero que ele possa nos ouvir.
A gente pode mandar para ele.
Porque, quando eu relatei este fato,
sim,
ele me disse, olha, mas essa é a minha opinião, eu não vou poder voltar atrás e portanto, não irei atender o seu pedido. Eu falei, olha, eu sinto muito, porque isso vai impossibilitar o Antônio Donato, nosso líder, de ir à reunião. Mas,
sim,
eu ainda insisti, mas quero aqui, através da Thunder Rádio Show, renovar o pedido para que ele reflita bem, pois a verdade é que ele fez uma ofensa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de uma maneira que, obviamente, fere a todos nós, parlamentares do Partido dos Trabalhadores, e como ele deseja manter conosco, como tem feito comigo, um diálogo respeitoso, construtivo, eu acho que ele deve considerar, como você acaba de registrar, que esta foi uma ofensa grave.
Sim.
E que ele deve reconhecê-la como tal. E digo mais, acredito que ele deve respeitar o fato de que, sim, o presidente Lula foi objeto de denúncias, mas não foram comprovadas. Ele tem todo o direito de, perante a justiça, demonstrar que não são verdadeiras as acusações que atribuem a ele. Ele próprio tem dito a nós do Partido dos Trabalhadores que ele vai provar que não cometeu qualquer ato ilícito. Então, antes que João Dória cometa um julgamento, antes mesmo do que a justiça o faça, acredito que será bom, sim, ele seguir a minha sugestão de pedir desculpas amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Acredito que com este passo ele poderá ensejar um diálogo mais respeitoso de todos os 55 vereadores, inclusive os da oposição, para com ele como prefeito.
Para não perder a gente acabou de falar do Lula, então vou aproveitar e fazer uma pergunta lembrando da visita do seu filho. O Supla veio aqui em julho ou junho. Eu não estava, né? Nem eu nem Chico estávamos aqui. E entre as coisas que o Supla falou aqui, não foi em tom de... Foi aquele tom que você conhece como pai muito melhor do que a gente. Ele citou que você não conseguiu, por alguns anos, sentar para conversar com a Dilma. Né? Você queria apresentar algumas coisas e você não teve essa chance. Você chegou aí para Brasília e várias vezes os encontros com ela fracassaram, nem chegaram a acontecer. Então, quem falou isso foi seu filho, quero que você, de repente, comente alguma coisa sobre isso, se ficou alguma coisa por se explicar, alguma coisa mal explicada, alguma mágoa, enfim.
Olha, eu vou lhes deixar o livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, publicado em 2002, na primeira edição, hoje na sétima edição, e que conta a história de como o Congresso Nacional, por todos os partidos, em 2002 o Senado, em 2003 a Câmara, votou a Lei 10.835 de 2004, sancionada pelo presidente Lula numa bela cerimônia em 8 de janeiro de 2004, e só que a lei diz que a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda que será, com o tempo, com o progresso do país, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, como até aos que têm mais, o Pelé, a Xuxa, o mais bem sucedido empresário brasileiro.
Luiz Thunderbird.
O Luiz Thunderbird.
Esse pobrinho.
O Eduardo Suplicy. Sim, só obviamente os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber e daí todas as vantagens da renda básica de cidadania. E vocês sabem que foi até muito interessante que, quando eu apresentei a proposta e dei o meu livro ao relator, Francelino Pereira, do PFL, ele me disse, olha, eu já fui governador de Minas, presidente da Arena, tenho 81 anos, não vou me candidatar mais, mas eu quero estudar bem a sua proposta. Leu o meu livro e disse, Eduardo, é uma boa proposta, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal para cada despesa a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu aceitei, e graças a isso é que foi aprovada por todos os partidos. E foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu expliquei ao ministro Antônio Palocci da Fazenda à época, que disse ao presidente Lula, como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. Pois bem, era 2013, junho, maio de 2013, eu fui fazer uma palestra junto com o professor Paul Singer, então secretário da Economia Solidária do governo Lula e depois Dilma, para no auditório da Secretaria da Receita Federal, lotado, umas 600 pessoas, servidores da Receita Federal e professores da rede pública de ensino. Ele falou por hora e meia sobre a história da economia solidária no mundo, das cooperativas e no Brasil. Quando ele terminou a fala dele, ele disse: agora vocês vão ouvir o professor e senador Suplicy, autor da lei que institui a renda básica de cidadania. Quando o presidente Lula sancionou a lei, ele estava lá na cerimônia, eu pensei que ele iria instituir compor um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica. E eu pensei até de fazer parte do grupo. Quando ele falou isso, me veio à mente, eu vou sugerir à presidenta Dilma. E essa proposta. Junho de 2013, eu escrevi a primeira de 34 cartas que enviei à presidenta. Em algumas oportunidades, eu falei com ela. Por exemplo, no dia 18 de dezembro de 2014, ela estava recebendo no Superior Tribunal Eleitoral o título de presidenta. E eu fui lá, cumprimentei na fila. Eduardo, você está aqui? Sim. Parabéns, presidente. Eu agradeço muito se a senhora puder me receber antes de terminar o meu mandato. Quando termina? 31 de janeiro. Acho que seria justo. Mais do que justo. Vou recebê-lo. Terminado ao final de dezembro, precisou receber 39 ministros, o Beto Vasconcelos, então, que cuida da agenda dele, cuidava da agenda dela, falou: Eduardo, está impossível, tem que receber todos os ministros. Final de janeiro, então, eu falei: olha, agora só faltam um poucos dias. E, só que caiu a Graça Foster e toda a direção da Petrobras, problemas seríssimos, não podiam receber. Chegou em março, eu a encontrei após uma palestra dela para empresários da construção civil no Anhembi e disse e fui:
olá, tudo bem?
Olá, tudo bem? Eduardo, você estava aqui? Eu estava, presidente, na primeira fila e diante do seu púlpito.
Sim.
Ah, puxa, a luz forte na minha vista não me permitiu enxergá-lo.
Claro.
E a nossa audiência, presidente Eduardo, não é que eu não queira lhe receber. Acontece que o que você me pede é impossível agora. Presidente, o que eu estou lhe sugerindo é que constitua um grupo de trabalho para saber se será possível em 2, 3, 5 ou mais anos. Ah, então vou lhe receber. E
agora vai.
Em junho, ela mesma disse, em junho. Que bom, presidente. Fico muito contente, agradeço muito se puder me receber antes do dia 21 de junho, que eu faço anos. Quantos anos você faz? Era, no ano passado, era ano anterior ainda, 2015, 74. Então, vou lhe receber dia 20 com bolo. Aí era Álvaro, ele, Álvaro Baggio, o secretário de pessoal, que substituiu Beto Vasconcelos, e me disse, já era aproximando do dia 21 de junho: Eduardo, ela não vai poder lhe receber antes do dia 21, mas marcou, 21 era domingo, dia 22 de junho, com bolo. Ah, meu melhor presente de aniversário. 17 horas, dia 22. Fui para Brasília. Peguei o avião 12h30 para chegar a tempo. Quando foi 10 para as 3, a caminho do palácio, Eduardo, ocorreram problemas tão sérios nos últimos dias, infelizmente precisou ser cancelada. Então,
puxa.
Outubro de 2015, sétimo Congresso Nacional da CUT. Em Imbi, auditório Celso Furtado, lotado, e ali na sala VIP estava o presidente Lula, o presidente Pepe Mujica, do Uruguai, e a presidenta Dilma, que a hora que ela me viu entrar na sala VIP, ela deu um passo adiante no meio dos dois e disse: Eduardo, eu estou em falta com você, mas eu vou recebê-lo. Que bom, presidente. E aí aconteceu. Daí ela falou que está havendo problemas tão difíceis, mas deixa passar esses momentos difíceis que eu vou lhe receber. Os momentos difíceis não se passam, não acabaram. E eis que ela acabou sendo afastada do governo.
Os problemas foram crescendo, ficando cada vez maiores
em 2016. Uhum. E eis que, final de maio, ela já estava afastada e no Palácio da Alvorada, aguardando a decisão do Senado. E eu liguei para ela e disse: olha, presidente, ela me atendeu. Presidente, eu estou pensando em ir a Brasília amanhã. E era no dia 1º de junho, que foi, eram poucos dias antes, porque eu quero tentar conversar com os senadores, com os quais eu tenho uma boa relação, para ver se, como eu penso, votem contra o impeachment. E gostaria, ela falou muito obrigado, e gostaria até de lhe fazer uma visita, finalmente, para conversarmos. Ela falou, então, dia 1º de junho, 11h30 da manhã. Eu fui a Brasília, fui ao Senado, e depois fui ao Palácio Alvorada, e tivemos um bom diálogo. Me recebeu com toda a atenção e estava presente como testemunho Ricardo Berzuin, e eu tinha enviado nas cartas 70 nomes dos melhores especialistas em como combater a pobreza nos programas de transferência de renda, e eu disse, ela achou de bom senso a proposta, e até me perguntou, mas quantas pessoas você acha que deve ter neste grupo de trabalho? 15 estaria bem? Falei, sim, acho bom. Ah, porque mais do que 15 vai ser difícil funcionar bem. E eu até perguntei, posso transmitir às pessoas que a senhora então aceitou a minha proposição e que vai ter 15 membros no grupo de trabalho, e que o Ricardo Berzuin é testemunha? Sim, pode. E o Ricardo até enfatizou, e eu fiquei super contente. Estava certo de que, em ela voltando à presidência, iria constituir o grupo de trabalho. Infelizmente, ela sofreu impeachment, e que eu acho não correto, teria votado não, porque tenho a convicção de que ela não cometeu qualquer crime de responsabilidade.
Sim. Eu estava retomando aquela pergunta. O senhor começou no PM, no MDB, né? A sua formação é de economista. Sim. Então o senhor conviveu
Primeiro administração de empresas.
Depois economia, não é isso?
Daí fiz o concurso na Fundação Getúlio Vargas, onde eu tinha estudado.
Isso.
Para ser professor de economia. Uhum. E fiz o mestrado, o doutoramento.
Então entende do assunto. E conviveu com Delfim Neto, Mário Henrique Simons. É. Daí, assim, nos anos 70, se candidatou no MDB. E daí passou
78.
Por 78. Daí passou pela transição do João Batista Figueiredo, do Prêmio Maria Arrebento. E daí chegou lá o Tancredo e viu aquilo tudo. Em 82...
82, fui eleito deputado federal.
Primeira vez que eu votei na vida foi em 82. E eu votei, lógico, estava na faculdade, estudava na Metodista, em São Bernardo. Então, foi ali que eu conheci a política, e daí foi ali que eu conheci o PT. E daí A partir de então, comecei a votar em Eduardo Suplicy para todos os cargos. Né?
Muito obrigado.
Então, aí passaram, assim, passou muita coisa na política brasileira. É, veio José Sarney, veio Fernando Collor de Mello, veio Fernando Henrique, as transições, sem falar na política aqui em São Paulo. Né? O senhor enfrentou Jânio Quadros, e perdeu para o Jânio Quadros, foi terrível, aquele cara com aquela vassoura, aquela coisa horrorosa. É,
Paulo Maluf.
Paulo Maluf, ele já tinha sido governador.
Orestes Squares em 86.
Exatamente. Então, assim, e assim, quando você perdia, assim, eu e meus amigos, a gente ficava de luta, a gente ficava mal, assim. E você nos mereceu. Nos anos 2000 se tornou...
Em 88, o PT me disse... Eu tinha perdido para governador e o PT me disse, olha, que tal você ser candidato a vereador para ajudar a eleição de Luiz Erundina, que tinha sido a minha candidata a vice em 85, e para ele ajudar a eleição da bancada do PT. Eu aceitei. Num café Eldorado, que às vezes eu ia de noite bater papo com Carlito Maia, João Batista Breda e outros amigos. Sim. Carlito desenhou num papel em guardanapo branco um jipe branco com um coração vermelho, PT 13 e vereador Suplicy, pintou limpeza. Eu consegui de um casal amigo. Perguntei numa reunião de amigos se alguém teria um jipe velho aí que pudesse me emprestar. Francisco e Marina Nobre, que é professores da USP, então. Olha, nós temos um jipe Willys 53, que não está andando mais, mas se quiser. E eu emprestei o jipe dele, fiz a reforma mecânica. Pintei daquele jeito que o Carlito Maia, você conheceu, o criador do Optei.
Sim, Optei foi demais.
Do Eduardo Suplicy, que o Senado precisa, e tantas outras coisas bonitas. Sim. E aí saí com aquele jipe pelas ruas, tive 201 mil votos e por isso eleito presidente. Sim. E lá na Câmara coloquei em prática a norma. A transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E graças a isso, chegou 90, o PT me disse, Eduardo, você está muito bem na opinião pública, seja nosso candidato ao Senado. E daí, em 90, fui eleito pela primeira vez, o primeiro senador do PT eleito, de 90 a 94, fui o único senador pelo PT.
E aí sucessivas reeleições para o Senado.
98 e 2006.
2002 foi um ano estranho, não foi? Foi um ano esquisito.
Qual?
2002, porque você se afastou, se candidatou à pré-candidatura para a presidência com Lula.
Pela primeira vez na história de um partido político, eu fui... todos os filiados ao PT... Sim. Foram convidados em 17 de março de 2002 a votarem no candidato à presidência. Isso. Lula teve 84,4%, eu tive 15,6% dos votos. De pronto, com o resultado, eu disse que iria votar nele, ajudá-la a sua campanha.
Sem dúvida que ajudou.
Com toda a força.
Isso.
Logo, pouco depois da vitória dele, no Diretório Nacional, Silvinho Pereira me disse a todos, quero agradecer o Eduardo Suplicy, que foi de todos os dirigentes e parlamentares do PT o que mais atendeu os nossos convites para ir onde precisasse, porque às vezes o Lula estava lá fazendo comício em Porto Alegre, precisava de alguém de peso ali em Belo Horizonte, onde fosse, ele ia. Mas aí aconteceu. Bom, e eu fiz tudo até fechar as urnas.
O senhor foi para Brasília em 2002, dia 1 de janeiro de 2002, para ver a posse? O senhor estava lá?
Estava.
Eu também estava.
Então.
Eu estava lá. Peguei um avião aqui com os amigos e fomos para lá.
Foi.
E daí cheguei lá e vi aquela coisa maravilhosa, foi lindo. E
foi lindo.
É, a gente achou, pô, agora o Lula chegou na presidência, finalmente a coisa vai andar e tal. Em 2003 tem uma crise, né? Foi a crise que originou a formação do PSOL. E você foi um dos caras que chegou a plenário e defendeu Heloísa Helena.
Foi no mandato de 2003 para isso. Adiante, né?
É isso, exatamente.
Foi quando o presidente Lula enviou o projeto relativo à Previdência, a Heloísa Helena e outros parlamentares.
Senador Genro.
Avaliaram que não deveriam votar e então acharam que ela deveria ser excluída do partido, mas na reunião do Diretório Nacional eu votei para que fosse compreendida a postura dela e não fosse
bonito isso.
Expulsa do partido, mas aí perdi.
Mas rolou uma represália, não rolou dentro do próprio partido em relação à sua posição de defendê-las ou de enxergar o lado delas?
Certo dia, o deputado federal José Dirceu convocou uma reunião na Casa Civil na presença do presidente Lula e com todos nós da bancada no Senado, salvo a Heloísa Helena, onde eles afirmaram que era necessário ter uma atitude muito forte em relação a Heloísa Helena. E quando eu ponderei que achava natural que ela tivesse uma opinião divergente da nossa, mas não precisaria ser punida, é fato que o José Dirceu naquele dia ficou muito bravo comigo, mas em outras ocasiões esse problema foi superado.
Entendi. O senhor comprou nas brigas, né?
Dentro do PT?
Em qualquer lugar. Você, o S de Superman devia ser S de Suplicy, porque você tem essa onipresença. Então eu começo a pesquisar assim. Eu estava na Paulista. Agora, no ano passado, eu estava na Paulista fazendo lá um Fora Temer e em cima de um carro alegórico. Sim. A gente estava com uma banda, eu, a Tassiana e tal, e de repente teve um abuso da polícia militar que foi para cima de uma ambulante.
Assim.
Quem vem, quem poderá nos salvar? Quem, Chico? Eduardo Suplicy. Lá de cima do carro alegórico já... Ei, pera um momento, não é bem assim. Desceu, já foi pra cima dos caras. Pera aí, não é assim. Pegou a mulher, levou a mulher, protegeu a mulher. Inclusive, em relação aos produtos que tinham sido... apreendidos, não é isso?
Agarrei a caixa de isopor, mas aí os PMs deram um tranco no meu braço.
Sim,
assim, e levaram a caixa.
Exato.
Mas daí aconteceu que... Infelizmente levaram a caixa de... Uma caixa era de cerveja e outra era de água mineral e refrigerante. Ela tinha duas caixas.
E ela só estava lá vendendo refrigerantes e água. Isso.
E aí, no dia seguinte, eu liguei para o comandante da região centro da PM e falei, olha, um absurdo. Quando houve as manifestações contrárias à presidenta Dilma, eu perguntei àquela senhora, não houve qualquer repressão aos ambulantes. E agora, por que que nesse dia teve isso?
Porque existia um direcionamento da polícia militar, talvez?
Enfim, eu falei com o comandante de que era importante devolver, pelo menos, as caixas e os produtos dela. E daí, finalmente, ela conseguiu... e daí eu escrevi no meu Facebook, será que alguém sabe onde é que ela está, qual é o nome, e para ela me procurar, daí ela me ligou, olha, um primo meu viu a sua mensagem no Facebook, então, daí ela veio à minha residência, meu endereço, e conversamos, aí que eu liguei para o comandante da PM, e ela conseguiu obter de volta as caixas de isopores, os refrigerantes e a água mineral, mas não a cerveja. Levaram.
A cerveja levaram.
Mas ela agradeceu muito e falou, só isso, fiquei muito contente.
E daí você pisca e você... Daí você viu o Suplicy na ocupação. E daí A PM carregando o Suplicy.
João 20, no bairro João 23.
Então, lá, assim, como é que você tem essa disposição? Você está com mais de 70 anos.
75.
Já está na política desde pelo menos 78. E passou por tudo isso. E tem essa disposição. Qual que é o segredo? É macrobiótica? Qual que é a sua? Não, dá um peguinha? Qual que é?
No dia que nós estávamos juntos lá na convenção do PT, que homologou a candidatura de Fernando Haddad e a minha e dos demais candidatos a vereador, ao terminar ali na quadra dos bancários, um grupo do movimento de moradia chegou perto do prefeito, eu estava ao lado, e ponderou que seria importante se adiar a reintegração de posse daquela área onde 300 famílias estavam há um ano e meio já. E eu ouvi o prefeito Fernando Haddad dizer ao seu assessor, por favor, fale para o subprefeito do Butantã para ver se consegue adiar para que haja um melhor entendimento essa reintegração.
Sim.
Quando foi 8 horas da manhã do dia seguinte, me ligaram aquelas pessoas do movimento de moradia, por favor, Eduardo, venha aqui porque está um grande contingente policial e retroescavadeiras que estão querendo começar a reintegração de posse. Eu fui guiando meu carro, deixei no lugar onde estava a barreira policial, fui caminhando morro acima, ouvi à direita onde havia inúmeras casas muito simples, barracos, o estouro de umas 6, 8 bombas de gás lacrimogêneo. Fui até lá em cima e conversei com o oficial de justiça e com os capitães, disseram o que precisava fazer. Fui com o Luiz Antônio Medeiros, secretário da subprefeitura, subir no morro até... E daí descemos em meio aqueles barracos e vimos uma senhora levando um colchão para cima. O que aconteceu? Eu tenho 3 filhos, e estouraram uma bomba dentro da minha casa, eu tenho a pressão alta, eu fui lá para cima, não dá para ficar lá, estou pegando as coisas da minha casa. Eu fiquei preocupado com aquilo, voltei aonde estavam os policiais e a oficial de justiça, chegou o secretário Barreirinhas de Negócios Jurídicos e explicou, olha, acontece que se não houver a reintegração de posse feita pela prefeitura, a prefeitura será acionada e multada gravemente. Então, tem que ser feita. Aí a oficial de justiça e o capitão falaram, bom, então vamos começar. Quando ele falou isso, 12 policiais com escudos, cacetetes na mão e armas na cintura começaram a subir com a retroescavadeira atrás, e umas 80 pessoas daquele movimento de moradores, inclusive muitas mulheres e algumas crianças, começaram a empurrar os PMs com seus escudos. Eu estava entre um grupo e o outro.
Sim.
E falei, olha, aqui vai acontecer um conflito, de repente uma porção de pessoas feridas. Falei para o Luiz Antônio Medeiros, que estava atrás de mim, olha, eu vou, por favor, para o Marcelo, eu vou fazer alguma coisa, vou me deitar aqui, Luiz Antônio, ele falou, eu serei solidário a você. E deitei ali, 3, 4 mulheres se deitaram ao meu lado, juntinho assim. Uma até pôs uma espécie de proteção assim na minha cabeça, as pernas dela, né? E eis que daí veio o oficial de justiça com o capitão. O senhor queria fazer o favor de se levantar? Olha, eu sou um adepto da não violência. Sabe como é? Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e tudo. E eu não vou sair daqui. Não vou criar resistência, mas se quiserem, me levem. E aí veio o próprio capitão e mais quatro PMs e foram me carregando, segurando as pernas e os braços. Eis que o Luiz Antônio Medeiros, então, agarrou as minhas pernas e o, os dois policiais, os quatro policiais, dois nas pernas e outros nos braços, foram me levando, só que um deles, nesse momento que ele segurou as pernas, levou o meu braço tão para trás, foi dia 4 de julho isso, e aí eu gritei, vai quebrar meu braço. Sim. Aí ele soltou, só que até hoje estou com uma tendinite nesse braço. E estou procurando fazer uma terapia assim para ver se consigo, através de massagem e tal, pouco a pouco, voltar a ter o braço normal. Mas exatamente porque não está tão normal, na hora de dançar a capoeira, na sexta-feira passada...
Pegou um pouquinho.
Na hora que eu fui apoiar o meu corpo com o braço esquerdo, graças a essa tendinite não teve a força suficiente e deu o problema na costela.
Mas o senhor não respondeu. Eu estou aqui, eu vou perguntar de novo, porque o senhor não respondeu a minha pergunta. A pergunta é, qual é o segredo do Suplicy? Para ter essa energia toda, para não parar. Antes de estar aqui no nosso programa, ele estava onde? Onde estava?
Eu estava...
No auditório?
No Tucarena.
No Tucarena?
Num formidável debate.
Uhum.
Proporcionado pelo... sobre as lições brasileiras de saúde, segurança e cidadania, a Open Society Foundations promoveu um debate sobre o crack, como reduzir danos, uhum. E foi feita uma exposição sobre o programa de braços abertos, e muito bem feita.
Que é um programa muito legal, por sinal.
É um programa ótimo que...
Ele vai continuar, Eduardo?
Bom,
ou ele vai ser extinto?
Eu coloquei...
Ou ele vai ser privatizado?
Essa possibilidade, né, Chico? É verdade. Espero que não.
O Marcelo acaba de me ajudar.
Sim.
A postar no meu Facebook, uhum. uma recomendação muito forte ao prefeito João Dória Júnior para que estude os efeitos tão positivos do programa de braços abertos, uhum. e para que não venha extingui-lo ou modificá-lo de maneira inadequada.
Era a Luciana que estava à frente desse projeto?
A Luciana Temer, ela até estava no debate, uhum. ela foi a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
Isso.
Uma das... Porque eram responsáveis a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Cidadania, Assistente Social e a que eu fui por 13 meses secretário de Direitos Humanos e Cidadania. Nós, cinco secretários, fomos responsáveis pela coordenação deste programa.
Uhum.
E para se ter uma ideia, em síntese, vou dar um depoimento síntese de um dos usuários que eu vi ele falar ao prefeito. Certo dia, o prefeito reuniu cerca de 500 participantes do programa de braços abertos lá naquela galeria que fica na Avenida São João, que tem um auditório grande lá das artes, e eis que pelo menos 10 os participantes do programa de braços abertos deram os seus depoimentos. Um deles, para sintetizar como exemplo. Olha, eu fumava, consumia 30 a 40 pedras de crack por dia. Tinha já... Estava longe de minha família e estava muito mal. Entrei no programa. Hoje, 10 meses depois... Eu consumo umas 3-4 pedras de crack por dia, mas eu voltei a ter um relacionamento com a minha família, passei a realizar um trabalho e a estudar, e proximamente eu vou fazer o vestibular para entrar na faculdade. Um exemplo.
Sim.
De tantos outros, com depoimentos aproximadamente como esse, que mostram o valor do programa que se baseia na questão da redução de danos. Muito. Então, eu acho... E na conferência que houve, inclusive com a presença do Dr. Drauzio Varela, da Luciana Temer, e de uma canadense formidável que explicou como é que lá no Canadá, programa de natureza semelhante e muito mais significativo resultou em progresso muito positivo.
A Soninha Francini estava nesse dia? Estava lá com vocês?
Hoje não, não estava, não, infelizmente. Estava.
Porque ela vai cuidar disso também, né? De certa forma, ela vai cuidar dessa parte. Né?
O prefeito, a canadense que falou, foi a senhora Liz Evans, formidável. Foi aplaudidíssima e ela ficou muito emocionada ao dizer dos progressos ali de programa semelhante no Canadá. Eu queria muito que houvesse ali pessoas do governo João Doria assistindo.
Ah, não haviam representantes?
Ao meu lado estava o secretário adjunto de Direitos Humanos e Cidadania, o Thiago, mas não queria que estivesse participando assim do debate. Eu, quando o prefeito Fernando Haddad me recebeu dia 11 de novembro, depois daquele cumprimento que ele me fez, eu levei a ele as cartas de 54 participantes do programa de Braços Abertos, manuscritas dirigidas ao prefeito João Doria, solicitando a ele que não interrompe o programa, tal benefício que tinha causado a estes 54 participantes do programa de Braços Abertos.
Por favor.
A gente estreou o nosso Facebook Live hoje, teve um probleminha, caiu, voltou, coisas da internet, aí, oscilação da internet, mas vários ouvintes...
Castalos? Castalos?
Laura Reter, tem o nosso Rodrigo Rebelo, Aron Atevisan e Daniele Pugliese, que falou que a minha é um gênio. E tem um aqui que deixou um recado, Rodrigo Rebelo, uma pergunta, na verdade, para o Suplicy. E posso fazer a pergunta?
Claro.
Como o senhor vê essa onda de conservadorismo crescendo ao redor do mundo? O senhor acha possível um lunático estilo Trump? Ali põe entre parênteses. Não falei o nome do Bolsonaro, que fique claro. Se eleger presidente do Brasil?
Olha, eu sinceramente quero muito me empenhar para que possamos ter um presidente eleito diretamente o quanto antes. Eu, na Avenida Paulista, aquele dia, eu, se você se lembra, na hora que eu falei, era ainda setembro, e eu disse, eu quero sugerir ao presidente, ao Michel Temer, presidente, que se quiser, de fato, unificar, pacificar, harmonizar o Brasil, então que ele proponha que se realize durante o dia 2 de outubro, quando todos estaremos comparecendo às urnas, um referendo popular em que se pergunte se o povo quer ou não que ele fique até o final de 2018. Se a maioria disser sim, tudo bem. Mas se a maioria disser não, que ele então convoque eleições livres e diretas para a presidência na primeira semana, primeiro turno de dezembro e terceiro domingo, o segundo turno, e assim o presidente eleito tomaria posse em 1º de janeiro. Inclusive, esta proposta eu levei a ele, assinada por mais de 200 estudantes e professores do Colégio Vera Cruz, fica em Pinheiros, num dia que eu fui lá fazer uma palestra e sugeri que tal a gente escrever uma carta que eu manuscrita por mim e entregar isso na casa do presidente Temer. Domingo seguinte, eu fui lá com uma comissão de 5 alunos, respeitosamente entreguei ao segurança, o presidente Temer não estava na casa, mas entreguei ao segurança, mas o presidente Temer não me respondeu.
Não respondeu?
Não. Então...
Você acha perigoso um estilo Trump tomar... Seu presidente do Brasil, um Bolsonaro da vida?
Eu acredito que não vai acontecer, mas depende de todos nós, cada um de nós, nos empenharmos para que haja pessoas com outra visão do que o presidente Donald Trump. Eu estava recordando algumas lições, como as do professor Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, um prêmio Nobel de Economia, professor em Harvard, que diz no seu livro que há um ponto em comum entre Adam Smith, autor da Riqueza das Nações, que vocês sabem foi assim como que um grande intelectual que defendeu o sistema de mercado como aquele que poderia mais colaborar para o desenvolvimento das nações, e Karl Marx, que em O Capital fala, e aí há um ponto comum entre ambos. Pois, ao criticar the poor laws, as leis de pobreza, Adam Smith ressaltou que como eram leis que faziam com que as paróquias pudessem recolher fundos dos grandes proprietários rurais para, então, se pagar um subsídio aos trabalhadores que moravam naquela região e assim acontece que o Adam Smith criticou o fato de que aqueles trabalhadores só teriam direito àquele subsídio se estivessem morando naquela região circunscrita em que a paróquia tinha, digamos, a sua administração. Então, ele criticou severamente o fato de não haver maior liberdade de movimento para todos os trabalhadores poderem ir a qualquer lugar e, se não, só poderiam obter aquele subsídio desde que restrito àquela área. E o Karl Marx diz em O Capital que o grande fenômeno havido durante o seu tempo, na sua contemporaneidade, foi a Guerra Civil Americana, que acabou resultando na abolição da escravidão. E, com a abolição da escravidão, a liberdade de movimento dos trabalhadores fez com que eles tivessem, assim, muito maior possibilidade de obter salários melhores onde conseguissem, com a livre movimentação de pessoas. Por que eu pensei nesta lição que até está escrita no meu livro? Quando o Donald Trump quer impedir os islâmicos de proibir pessoas nascidas em 7 países islâmicos de entrarem nos Estados Unidos, quer construir um muro de ponta a ponta de mais de 3.200 quilômetros na fronteira dos Estados Unidos com o México e, portanto, de toda a América Latina. Ora, uma pessoa que, inclusive, acredita no sistema de mercado precisa compreender que deve haver a liberdade de movimento não apenas do capital, dos bens e serviços, mas, sobretudo, daquilo que é o mais importante dos seres humanos. Na Europa, com a União Europeia, vocês sabem que aqueles que são da União Europeia, digamos, italianos, espanhóis, franceses, etc., podem ir de um país para outro, até sem mostrar o passaporte. Tem lá, quando você chega no aeroporto, cidadãos da União Europeia podem entrar e sair livremente.
O Trump fez o contrário.
E então, o fato de uma pessoa... Aqui, nós brasileiros e os países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros, chilenos e tal, nós podemos atravessar fronteira hoje sem passaporte, até só com a carteira de identidade. Portanto, Eu quero ver um dia as três Américas com liberdade de movimento, não apenas de capitais e bens, mas dos seres humanos. O dia que houver do Alasca à Patagônia uma renda básica de cidadania, não precisará haver quaisquer muros que separem os nossos países e nas fronteiras de nossos países. E eu fico pensando, esse Donald Trump, ele parece que esquece que nos anos 80, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, escreveu para o Mikhail Gorbachev, que então era o presidente da União Soviética, pedindo para que derrubasse o Muro da Vergonha em Berlim. E o Gorbachev derrubou o Muro de Berlim, que foi algo que foi festejado no mundo, não apenas lá entre os alemães da Alemanha Oriental, da República Oriental e a República Federal da Alemanha, houve um grande contentamento, um grande festejo, mas isso foi celebrado pelos povos do mundo. Nós aqui, brasileiros, aplaudimos a queda do Muro de Berlim. E, então, contraria o bom senso que este homem que diz que quer fazer da América a grande América e tal, venha a propor a construção de um muro como esse. É um contrassenso, vai custar caríssimo. E vai custar
20 bilhões, parece.
Mais de 20 bilhões de dólares. Alguns estimam que vai custar 37, 40 bilhões de dólares.
Mas ele não para aí. Ele também está proibindo pessoas que, de origem islâmica, que entrem ou que voltem para os Estados Unidos.
Estados Unidos, até meninos ali esses dias.
Sim.
Está causando um transtorno tão grande. E felizmente, bom, já há alguns juízes de estados que estão contrariando e dizendo que não podem estas determinações valerem. Uhum. E eu...
O americano vai ficar quieto em relação a essas tomadas de atitude do Trump, você acha?
Olha, Luiz Fernando, o que você acha? Eu pensei hoje de escrever uma carta ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil e ao cônsul-geral dos Estados Unidos falando estas coisas que eu acabo de lhe falar aqui, dizendo que estes passos dados pelo Donald Trump contrariam inteiramente o bom senso e até tudo aquilo. Olha, eu estudei nos Estados Unidos, sim, economia. Sim. Eu sei o valor que as liberdades democráticas têm, inclusive a de ir e vir. Das liberdades fundamentais que está na Constituição norte-americana. Não é à toa que muitos na justiça americana, juízes, estão dizendo que esta medida contraria até os fundamentos da Constituição norte-americana. E você viu que o prefeito de Berlim fez um apelo ao Donald Trump para não construir o muro, lembrando do que foi o Muro de Berlim. Espero que o nosso diálogo chegue lá ao Donald Trump.
A gente está falando sobre isso porque isso acaba afetando a gente. Na verdade, aqui em São Paulo a gente passou por algo semelhante.
Sim.
Tinha um candidato à prefeitura que queria construir shoppings na periferia para que as pessoas ficassem por lá. A gente vê coisas próximas aqui no Brasil também, né? Então, acho que se a gente não ficar alerta e discutir, conversar e tentar conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas, né? Acho que a gente não pode descuidar, eu concordo contigo, a gente tem que estar alerta. Eu ouvi o Lula falando, antes da eleição lá, eu estava lá no sindicato e ouvi o Lula falando assim, não basta a gente estar aqui, a gente tem que levar isso adiante e conversar com as pessoas e tentar esclarecer as pessoas e tentar debater esse assunto, né?
Na semana passada eu fiz uma visita ao presidente Lula ali no Hospital Sírio-Libanês.
Sim.
E por causa da Marisa. Sim. Então, ele falou da dificuldade imensa que, pela qual está passando a Marisa, e eu disse que eu quero muito torcer e rezar por ela. E ele me disse, olha, é tão importante agora, gente, o que é que temos a fazer, porque é possível que ela permaneça até 2 semanas na UTI, se recuperando. Hoje houve uma nota do Hospital Sírio-Libanês dizendo que está estável, mas ela teve até um problema de embolia na perna, que precisou ser cuidada, mas o seu estado geral de saúde é estável, então precisamos torcer. E daí, fazia tempo que eu não tinha tido um diálogo assim de uns 50 minutos pessoal com Lula. E daí conversamos, eu falei, olha, ainda ontem eu estive no Rio de Janeiro e participei da banca de tese de um estudante que escolheu o tema da renda básica de cidadania na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Lula então citou a notícia de que na Finlândia se iniciou uma experiência com 2.000 pessoas que vão receber por 2 anos 550 euros por mês para se estudar. Se os efeitos forem positivos, como é que então se passará para toda a população da Finlândia, 5 milhões e 400 mil, o direito a uma renda básica de cidadania? Então, comentamos essa experiência, daí começamos a dialogar sobre o que está também acontecendo na França. Vocês sabem que o candidato à presidência da França, que venceu as primárias em segundo turno no último domingo, tem como principal proposta a defesa da renda básica de cidadania para todos os franceses. E daí o Lula desenvolveu o pensamento de como ele acha importante que haja uma consideração muito maior de como erradicar a pobreza em todos os países e aqui no Brasil. E disse que eu gostaria que o Papa Francisco pudesse reunir todos os grandes especialistas em como erradicar a pobreza e fazer uma conclamação a todos os chefes de Estado, quem sabe reunidos lá com o Papa Francisco, para se dar efetiva prioridade a erradicar a pobreza. Porque para se desenvolver um país como o Brasil, é preciso se colocar recursos nas mãos dos mais pobres. E por aí foi o diálogo. Até assim, fazia tempo que eu não tinha tido um diálogo tão de profundidade com o presidente Lula, mas quero dizer o quão importante. Aliás, Frei Beto, não sei se vocês viram, recomendo a todos que leiam no... Tem um blog que o Marcelo sabe o nome do blog, que publicou na íntegra a história da Marisa Letícia, contada pelo Frei Beto, que conheceu muito bem a Marisa e conviveu com Lula e Marisa por esses 44 anos em que estão casados. Uma história, e o Frei Beto ali descreve como, por tudo que ele testemunhou, a Marisa foi uma pessoa de extraordinário valor em companhia do Lula ao longo de toda a sua trajetória. Eu recomendo aos que estão nos ouvindo que leiam esse artigo do Frei Beto.
A gente podia também recomendar, então, a leitura de Renda de Cidadania. Eu vou ler... Depois vou passar para o Chico, que ele também quer ler, né, Chico?
Luiz Fernando, Chico, ao sair de casa hoje, como é que você o fez?
Como é que eu saí de casa?
Pela janela?
Não, pela porta.
Então, sabe que o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observa que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa, se não pela porta? Observe a capa do meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Tem uma foto do Sebastião Salgado que permitiu que eu pudesse usar. Mas o sentido é, se desejarmos efetivamente erradicar a pobreza, tal como diz o artigo 3º de nossa Constituição como objetivo fundamental do Brasil, construir um Brasil justo, solidário, civilizado e provermos dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto o Chico sair de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania.
Esse papo podia continuar até amanhã. A gente tem que interromper porque a gente já passou 30 minutos. Nosso programa tem uma hora de duração, já estamos a uma hora e meia no ar.
Você quer só que eu fale da maior vantagem da renda básica de cidadania?
Sim, por favor, então.
É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano. Daquilo que a Amartya Sen, em desenvolvimento como liberdade, nos diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele diz que, quando menino, morava na Índia, seu pai era um bom professor no lugar onde é Bangladesh hoje, e ele morava numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, portão adentro. E ele então chamou por seu pai, que logo veio, acompanhou seu pai, levando aquele trabalhador Kadermia para o hospital. No caminho, disse Kadermia, bem que minha mulher tinha me falado para não vir a este bairro tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Acontece que, ao chegar no hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, ele não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar a sobrevivência da sua família. Da mesma maneira, se uma moça, se uma mulher, para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo, para aquele jovem que, pela mesma razão, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si e para cada membro de sua família uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surge pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade e colocar a sua saúde e vida em risco. Ela vai poder dizer, agora eu posso, quem sabe, fazer um curso aqui na minha cidade, numa instituição, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade para todos.
Chico, tá vendo como a gente tem sorte, cara?
Muita sorte.
A gente tem muita sorte. Eu queria agradecer, né, o seu tempo de vir até aqui. Já são 10h30 da noite, a gente está conversando. Eu estou ouvindo aqui atentamente, maravilhado, né? Foi um prazer te receber aqui, Eduardo. Queria agradecer seu assessor também, que foi muito gente fina, atendendo a gente. Agradecer o Chico de ter ficado hoje com a gente, o Matias de estar no apoio também, o Deandro e a mim, que está sempre aqui, parceirão. E a gente tem que marcar um retorno seu para a gente conversar mais.
Um prazer, eu quero dizer.
Eu fiz uma pauta gigante para a gente entrevistar e esqueci em casa, cara. Eu estou me escuteando aqui, porque tinha muita coisa para falar e a gente vai ter que ficar aqui 8 horas conversando. Então a gente vai ter que ficar amigo íntimo para conversar bastante, tá?
Olha, eu tenho a certeza que o Marcelo Moreira está avaliando como muito positivo este diálogo, porque eu quero lhe dizer, olha, foi uma satisfação ter a oportunidade de conversar com vocês, de levar em conta as observações, tudo que vocês perguntaram, observaram. E eu terei o maior prazer de voltar aqui, quem sabe numa oportunidade para fazer um balanço de como está sendo a vida lá na Câmara dos vereadores. E quem sabe até o final do segundo semestre, quem sabe eu possa voltar aqui, se ficar pronto, um livro que eu, até com apoio efetivo da Mônica Dallari e da Marina Novaes, estou fazendo sobre, que a editora Saraiva me pediu, 24 anos no Senado. Então, vou contar todas as histórias lá.
Mônica Dallari, Dalmo Dallari?
Filha do professor Dalmo Dallari.
Irmã do Pedro?
Irmã do Pedro Dallari, que tem... Ela foi a coordenadora da equipe da minha campanha, tão bem sucedida.
Que bacana.
E ainda hoje esteve ajudando na coordenação dos trabalhos da minha equipe de trabalho lá no gabinete.
O Pedro já me levou de uma situação impressionante, depois eu te conto. Então eu queria agradecer a todos. Semana que vem a gente está aqui de volta. Amanhã isso aqui já é um podcast, a gente vai postar amanhã de manhã para a gente divulgar esse bacana. Eduardo, eu vou ficar no pé do seu assessor para te trazer de volta aqui, velho. Não quero nem saber, tá?
Como foi muito bem sucedido o nosso encontro, eu quero...
Como diria o glorioso carnavalesco, 10, nota 10.
10. É isso, obrigado.
Só a última observação, que você estava falando aí das eleições, das minhas vitórias, mas chegou 2014, infelizmente, o tsunami que ocorreu sobre o PT em São Paulo impediu-me de ser reeleito pela quarta vez senador. Mas acontece que, seguindo um pouco aquilo que diz o Paulo Vanzolini, na música que eu sei que gosta tanto dos compositores, Paulo
Stanley, é demais.
E aconteceu um pouco a demonstração daquilo que ele fala, o homem de moral, se tem uma queda, não desanima. Levanta, dá volta a poeira e dá volta para cima.
Obrigado, Eduardo. Valeu, muito obrigado, cara. Valeu.